Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. É uma honra e uma alegria poder estar aqui mais uma vez.
Luiz Carlos, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz Carlos, está muito claro que a falta de rumos do nosso país virou a marca dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro, que completará 1.000 dias no cargo máximo da República na próxima segunda-feira. Nesse período, o chefe do executivo ameaçou a democracia em diversas ocasiões, com ápice nesse 7 de setembro último, com sua horda nas ruas. Deu de ombros para uma pandemia que está próxima de atingir a marca nefasta de 600 mil mortes no Brasil. Alimentou as teorias mais absurdas na tentativa de ser protagonista da pauta política no país. Tudo isso com o apoio dessa burguesia que o levou ao Palácio do Planalto a partir daquele processo golpista iniciado pela Operação Lava Jato. Farsa essa que tem sido desmontada a cada sinalização do Judiciário. Eu gostaria que você começasse falando, Luiz Carlos, sobre esses quase 1.000 dias do governo do senhor Jair Bolsonaro. O que é que você pode destacar aqui para os nossos ouvintes, Luiz Carlos?
Anderson, esses quase 1.000 dias de governo Bolsonaro, de modo como eu vejo as coisas, eles têm que ser entendidos à luz de dois pontos distintos. Um desses pontos é a agenda que a plutocracia traçou para si quando da promulgação da Constituição de 1988. O outro é o profundo desarranjo que se seguiu à falência do sistema político produzido pela polarização PT-PSDB. Essa polarização criou um sistema político entre nós de modo semelhante ao sistema político criado nos Estados Unidos pela polarização entre democratas e republicanos. O impeachment de Dilma pôs fim à polarização PT-PSDB e pôs fim ao arranjo político que hegemonizou a cena desde 1998. É à luz desses dois pontos, a agenda neoliberal de desmanche e o desarranjo do nosso sistema político, é à luz desses dois pontos que o governo Bolsonaro pode e deve ser compreendido em sua natureza e em seu potencial de, digamos, gerar futuro. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a plutocracia está unida como jamais esteve em nossa história republicana. Ela está unida em torno de uma agenda política e econômica. Essa agenda recebeu o nome, não sem razão, de agenda neoliberal. Ela consiste no desmanche de todos aqueles fundamentos que a nossa historiografia costuma chamar de herança da era Vargas, que não é mais do que o desmanche do Estado e a liquidação dos direitos. Resulta da implantação dessa agenda a financeirização da economia, privatizações, desindustrialização com a reprimarização da economia, controle das contas públicas pela lógica do rentismo, ataque frontal à legislação trabalhista e previdenciária, etc. Isto tudo pode ser resumido na figura de linguagem da desidratação da Constituição de 1988. Constituição essa, cabe lembrar, que Delfim Neto disse que tornaria o país ingovernável, já que, segundo ele, a Constituição de 88 prometia ao povo um lago azul de felicidade. Essa era a visão da plutocracia, né? Já logo no início, quando da promulgação da Constituição. Desde o governo Collor, alinhado com essa compreensão, essa agenda neoliberal vem sendo implantada. E o governo Bolsonaro vem dando continuidade, a seu modo, à implantação dessa agenda de destruição do Estado e dos direitos. O governo Bolsonaro, por um lado, é um governo de continuidade, mas de outro, e aqui reside a singularidade do seu governo, ele aponta para uma novidade, a novidade da ruptura definitiva com o sistema político que hegemonizou a nossa cena desde 1988. Sistema capitaneado pelo PT e pelos tucanos, que atuavam ambos sob o manto da Constituição cidadã. O Bolsonaro é mais do mesmo na implantação da agenda neoliberal, mas inova ao colocar no horizonte um projeto de ruptura global com a Constituição de 1988. É disso que se trata, e não de autogolpe, como se diz, como eu vou tentar dizer em seguida.
Agora, Luiz Carlos, para quem achou que haveria um derretimento da popularidade do Jair Bolsonaro após os atos do 7 de setembro, se enganou miseravelmente. A pesquisa Datafolha, divulgada na última semana, mostrou uma oscilação de apenas 2 pontos percentuais para baixo da aprovação do presidente, dentro da margem de erro do levantamento. O sociólogo Rudahit disse aqui pra gente no programa que, a partir de agora, a queda do ex-capitão, se continuar a acontecer, se dará de maneira muito lenta pelo fato de já termos chegado naquele patamar de 20 e poucos% de bolsonaristas raiz, que apoiam o presidente independentemente do que ele fizer. Você concorda com essa análise, Luiz? Ainda há espaço para um tombo maior da popularidade do Jair Bolsonaro?
Eu concordo, sim, Anderson, com a avaliação citada por você. A resiliência do bolsonarismo é realmente impressionante e nós precisamos identificar as causas disso, dessa resiliência, né? Eu acabei de escrever um pequeno ensaio sobre o bolsonarismo, que irá fazer parte de uma coletânea de ensaios sobre a conjuntura, da qual participam diversos colaboradores aqui do Faixa Livre, onde eu tento dar conta disso, do que é o bolsonarismo. É um tema complexo e não teríamos espaço aqui para abordar todos os aspectos que compõem o problema. As manifestações do Dia da Independência mostraram a força do bolsonarismo, sem dúvida. Força essa que só encontra rival no lulismo, com a vantagem a seu favor de não ser o bolsonarismo uma força meramente eleitoral, como é o caso do lulismo. O lulismo é uma força eleitoral, mas o bolsonarismo é mais do que isso, bem mais do que isso. Inclusive, é uma força que está se armando, né? As manifestações do dia 7 foram, em geral, muito mal compreendidas, tanto pelos bolsonaristas quanto por setores expressivos do nosso campo, do campo progressista. Tanto os bolsonaristas quanto gente do nosso campo viram no 7 de setembro o dia em que Bolsonaro iria, entre aspas, dar o golpe. O que é ridículo, se não patético. Golpe de Estado não é algo que se dá pela vontade de um indivíduo, ainda que apoiado por um grupo expressivo. Sobretudo, não é assim que acontece num país como o nosso, grande e complexo. O golpe de 1964 não foi um golpe, para manter o jargão, dado pelos militares. Os militares não deram o golpe, como se costuma dizer, não. O golpe de 64 foi uma lenta e complexa construção, cuja origem pode ser identificada na Rebelião Paulista de 1982 contra o governo Vargas. Desde essa guerra civil, o golpe que depois o varguista João Goulart foi acumulando forças em diversos momentos. Em 1954, na crise que resultou no suicídio de Vargas, nas escaramuças de 1956, no impasse político que se sucedeu à renúncia de Jânio Quadros, é um longo processo de acumulação de forças e de coesão de forças. O projeto de expulsão do trabalhismo na cena política, ou seja, o golpe de 64, contou com amplo apoio da burguesia, de setores médios da sociedade, da grande imprensa, da Igreja Católica, do imperialismo estadunidense, no Congresso Nacional e no STF, que reconheceu a legalidade daquela sessão esdrúxula em que o Congresso decretou a vacância do poder com o presidente eleito ainda no território nacional. Então não foi um golpe que os militares deram, foi um golpe que os militares lideraram, mas esse golpe vem sendo construído desde 1932, né? Então isso é importante dizer, Anderson, o golpe de 64 foi tudo menos uma quartelada. Repito, o golpe de 1964 foi tudo menos uma quartelada. Isso é uma ilusão que algumas pessoas acalentam. Isso tem que ficar bem claro. Se tivesse havido um golpe no dia da independência, como alguns bolsonaristas esperavam, e gente do nosso campo também, esse golpe não passaria de uma ridícula e insustentável quartelada. Que os bolsonaristas tenham caído nessa pegadinha não espanta. O que espanta é o fato de muita gente boa do nosso campo ter comprado o discurso de Bolsonaro pelo valor de face. Aí não dá, né? O que o Bolsonaro queria, isso ficou claro, inclusive nos discursos que ele proferiu em Brasília e na Avenida Paulista, o que ele queria era, segundo as suas palavras, produzir uma fotografia de milhões nas ruas em sua defesa, para esfregar esta fotografia na cara do Congresso e do STF. Era isso que ele queria. Bolsonaro queria usar a voz rouca das ruas para intimidar os demais poderes, de modo a preservar o seu governo, de modo a preservar a si mesmo e a seus filhos de processos que possam levá-los à cadeia. Era isso. Nada de golpe, uma quartelada, isso é ridículo. Para mobilizar os milhões pretendidos, Bolsonaro tinha que falar grosso. Mas os milhões não compareceram ao encontro. As manifestações do dia 7 de setembro foram importantes, sim, mas para os fins almejados por Bolsonaro, ou de produzir a tal fotografia, elas foram, podemos dizer, um relativo fracasso. Não forneceram a tal fotografia. O que explica o episódio da carta de Michel Temer, assinada por Bolsonaro no dia seguinte. A estratégia política de Bolsonaro é de manter sua base, o bolsonarismo, sempre coesa, excitada e de posse de uma narrativa com a qual eles possam se apresentar, ter protagonismo na sociedade. Mesmo com a frustração do golpe não dado no dia 7, o bolsonarismo tem tudo para seguir unido em torno de Bolsonaro, tal como nos Estados Unidos, onde a derrota de Trump não pôs fim ao trumpismo. Eu não acredito numa queda importante no apoio a Bolsonaro. O bolsonarismo veio para ficar, segundo penso, mas com uma capacidade de fazer alianças cada vez menor, o que pode excluir Jair Bolsonaro do segundo turno das eleições de 2022.
O que representou, na sua opinião, Luiz Carlos, essa volta do Michel Temer ao cenário, após um bom tempo no ostracismo? Primeiro, o chamado às pressas pelo Jair Bolsonaro para escrever aquela carta de meia-culpa, com elogios para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a decepção da horda mais radicalizada do bolsonarismo. Depois, aquele jantar com empresários em Brasília, onde o ex-capitão foi ridicularizado pelo grande capital. Como é que você interpreta esses episódios dos Carlos? Seria apenas a prova de que aquele processo golpista que se estabeleceu com a Lava Jato e o afastamento da Dilma, que teve o Michel Temer como um dos articuladores e beneficiados, segue a pleno vapor no país?
A volta de Michel Temer à cena política, Anderson, quer nos convencer que há vida depois da morte. Ele parece acreditar nisso e não esconde a satisfação pelo retorno aos holofotes. Ele deve estar olhando para o Joe Biden com a intenção de ver no presidente estadunidense a imagem do seu próprio futuro. Há ilusões para tudo, né? Tudo indica que teme. Está acalentando o sonho de ser a tal terceira via com o patrocínio da Avenida Faria Lima. A conferir. A carta escrita por Michel Temer e assinada por Bolsonaro não me pareceu ser um meia-culpa. Foi, me parece, mas um recuo estratégico do que qualquer outra coisa. Bolsonaro não obteve a tal fotografia que esperava. E teve que botar o galho dentro, como se diz. Ele é maluco, mas não é doido. Mas Bolsonaro continua vivo, ainda que mais enfraquecido do que antes. Agora, quanto à relação do grande capital com Bolsonaro, eu digo o seguinte: ela é ambígua. Como foi ambígua a relação do grande capital com Lula? Lula e Bolsonaro não são. Não brotam do seio da plutocracia, né? Bolsonaro e Lula são figuras exóticas. Eles jamais foram o plano A da plutocracia, nenhum nem outro. Mas, uma vez no governo, eles definiram entre si os pontos de acordo e de convergência. Com Lula, os pontos de acordo e convergência seriam os de manter intocados os desmantes já levados a cabo, já feitos, já realizados, e manterem tocados os fundamentos do assim chamado tripé macroeconômico herdado dos tucanos. E assim foi feito. E foi bom e foi eterno enquanto durou. Com Bolsonaro, a coisa foi mais radical. Durante a campanha, Paulo Guedes acenou com a promessa de dar uma, digamos, solução final para o problema do desmanche do Estado e dos direitos. Esse foi o aceno que Paulo Guedes fez à plutocracia. Mas, mesmo assim, o tucano da vez, que foi Alckmin, né, seguiu sendo o plano A da burguesia. Uma vez no governo, Bolsonaro será o bode na sala que a plutocracia. Já disse aqui no Faixa Livre diversas vezes, repito, não é? Bolsonaro tem tudo para ser o bode na sala que a plutocracia não terá qualquer constrangimento em imolar no altar dos seus interesses, assim que for preciso. Bolsonaro sabe disso, me parece, e por isso dobra a aposta. Se ele se cacifou como candidato que tinha as melhores condições de vencer Haddad no segundo turno, agora ele parece querer se cacifar, apresentando-se como a única liderança política que tem vontade e base política para oferecer à plutocracia o que ninguém até então ousara, isto é, por fim, a Constituição de 1988. É disso que se trata, antes, a meu ver, e não de golpe ou de autogolpe ao modo das quarteladas. Isso não faz o menor sentido.
A grande questão, Luiz Carlos, é que o Bolsonaro segue sinalizando para a sua militância. Prova disso foi esse projeto de lei enviado ao Congresso tentando emplacar aquela mudança no marco legal da internet para impedir que as redes sociais apaguem conteúdos considerados falsos, prática muito comum do bolsonarismo, algo que ele já havia tentado através da publicação de uma medida provisória rechaçada pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Você acha que o ex-capitão vai insistir nesse autogolpe que ele vem desenhando desde o início do mandato? Esses últimos episódios não fizeram com que ele desistisse dessa ideia, Luiz Carlos.
Bolsonaro aprendeu com seus mestres, ao que tudo indica, os seus mestres Donald Trump e Steve Bannon, a falar sempre e unicamente para a sua base de apoio, de modo a mantê-la permanentemente coesa, excitada e militante. Essa é a tática. A estratégia é de se apresentar como a única solução para a anomia. Então, a tática é manter coesa a base, excitada e militante. A estratégia é de, no tempo, se apresentar como a única solução para a anomia que está em curso. Isto é, Bolsonaro, seguindo os seus mentores, aposta que a falência múltipla dos órgãos da República, a anomia, é inevitável. Não só ele aposta. Aí nisso ele segue também nisso o ideário da extrema-direita. E quando isso acontecer, ou seja, a falência múltipla dos órgãos da República, isto é, quando acontecer a anomia, hipótese essa, a meu ver, que está no campo do possível, ainda que no campo, que ainda não esteja no campo do provável, pelo menos a curto prazo, quando isso acontecer, Bolsonaro se apresentará como o único político capaz de liderar o sepultamento da Constituição de 1988. E para outorgar uma nova Constituição, que será, segundo os sonhos da extrema-direita, a Constituição mais reacionária de nossa história. Esse é o projeto, essa é a estratégia, e não de golpe ou de autogolpe ao modo das quarteladas. Ao meu ver, precisa ficar claro isso, Anderson. Convoco os ouvintes do Faixa Livre que meditem sobre esse ponto que eu trago aqui. Essa história de autogolpe é para manter os bolsonaristas excitados e o campo progressista chantageado, de modo a rebaixar os programas. É disso que se trata. Que eles caiam os bolsonaristas caiam nessa conversa fiada, tudo bem. Agora, nós, é lamentável. Então, eu repito aqui, a estratégia é de apostar na anomia e de se apresentar como a única força capaz de sepultar a Constituição e outorgar uma outra, a mais reacionária da nossa história. Porque na anomia eles serão, junto com os militares, as únicas forças capazes de organizar, de dar vértebra, coluna vertebral à geleia geral, já que a esquerda insiste em ficar fora do jogo, porque insiste em tratar das questões periféricas e não fundamentais.
E o que é que houve com os militares dos Carlos que simplesmente desapareceram depois do 7 de setembro? Para onde foi aquela turma, o general Braga Neto, o Augusto Heleno, o próprio Luiz Eduardo Ramos, que viviam defendendo as sandices do chefe do executivo?
Anderson, a meu ver, é preciso que a gente faça uma distinção entre bolsonarismo e o assim chamado Partido Militar. São coisas diferentes, com dinamismos diferentes, interesses e objetivos diferentes. Bolsonaro, seguindo a cartilha de Trump e Bannon, quer se apresentar, como já disse, como uma solução para a falência múltipla dos órgãos da República. Deve-se a isso a sua política de criação de um estado permanente de tensão. O objetivo do partido de militares, para usar a expressão, que não é boa, mas vamos lá, o objetivo deles é, no curto prazo, mais modesto. Eles querem tutelar a nação e não dirigir eles mesmos a nação. Eles aprenderam a lição da ditadura. Quem dirige a nação sofre desgaste inerente a quem ocupa os cargos executivos. O que eles querem, uma vez aprendida a lição, é tutelar a nação, política e ideologicamente, mantendo sempre salvaguardados os seus interesses de casta privilegiada. Há uma aliança entre Bolsonaro e os militares, mas não há, pelo menos por enquanto, uma fusão entre esses dois projetos. A distinção dos projetos é a distinção dos projetos que explica, a meu ver, o relativo silêncio a que você fez referência. O relativo silêncio em que se encontram os militares desde a manifestação do Dia da Independência. Acho que isso prova que os projetos são distintos, né? Ainda que aliados. Se a plutocracia não terá qualquer constrangimento em oferecer em holocausto o bode na sala, que é Bolsonaro, ao meu ver, o mesmo vale para os militares.
Luiz Carlos, o descrédito do Jair Bolsonaro é tamanho que o presidente brasileiro teve de entrar pela porta dos fundos no hotel onde ele se hospedou em Nova York para discursar na Assembleia Geral da ONU. Depois teve de comer pizza em pé no meio da rua, porque os restaurantes da cidade estadunidense exigem que seus frequentadores apresentem a comprovação de que foram vacinados contra a Covid-19. O próprio primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, questionou se o ex-capitão havia sido imunizado e cobrou o Jair Bolsonaro. Essa ideia de que o país virou pária internacional se amplia. Como é que essas posturas irresponsáveis do presidente da República podem prejudicar o Brasil no quadro internacional dos Carlos? Será que os tais investidores não percebem essa perda de credibilidade que o Bolsonaro provoca?
Bolsonaro é uma figura desprezada pelo establishment internacional, como foi e continua sendo desprezado seu mentor, Donald Trump. Faz parte do trumpismo dar de ombros para esse desprezo. Também nisso, Bolsonaro segue seu mestre. A extrema-direita, de que fazem parte Trump e Bolsonaro, essa extrema-direita virou as costas para o establishment internacional. Eles estão apostando numa crise global de representação, que quando chegar a níveis irreversíveis, eles dão como inevitável esse fenômeno. Quando chegar a esse ponto, desse caminho sem volta, será criado um novo establishment internacional. Essa é a aposta da extrema-direita. Deve-se a esta avaliação o fato de eles raramente recuarem de suas posições. Nisso, Bolsonaro segue Trump também. Quanto à credibilidade e à confiança dos investidores, eles acabam se acertando. Por trás das assim chamadas crises de confiança, em geral, não há nada que não seja o velho jogo das manobras especulativas dos mercados financeiros. A gente conhece esse jogo, né? Eles que são brancos que se entendam.
Eu queria tratar também com você, Luiz Carlos, dos tais atos da Terceira Via, que se deram no último dia 12, organizados por aqueles movimentos de direita que surgiram para pedir o impeachment da Dilma, o MBL, o Vem Pra Rua, contando com o apoio de alguns partidos como o PSDB, o Democratas e também o PDT e o PCdoB. O Ciro Gomes chegou a discursar para um grupo reduzido de pessoas em São Paulo. A avaliação geral é de que essa mobilização foi um fracasso dos Carlos. Agora, a que você justifica essa falta de adesão aos atos dessa turma que quer furar a polarização Lula-Bolsonaro? Isso pode ter alguma relação com o descrédito da Operação Lava Jato, principal pilar desse pessoal que defendeu a deposição da ex-presidente Dilma lá em 2016?
As manifestações do domingo seguinte ao dia da independência foram, sem dúvida, um fracasso de público, digamos assim. Vamos ver se as manifestações programadas para o próximo dia 2 de outubro, se elas conseguem colocar multidões nas ruas de modo a equilibrar um pouco o jogo, que até agora vem sendo vencido pelo bolsonarismo, né? Tem demonstrado mais poder de mobilização do que o campo progressista, né? Agora, quanto à assim chamada terceira via, isso é, nem Bolsonaro nem Lula, é preciso ver, Anderson, que há projetos de terceira via para os mais variados gostos, né? Há a terceira via fardada, do general Santos Cruz, talvez até do general Mourão. Há a terceira via da Faria Lima, que agora recebeu aí o auxílio luxuoso do morto-vivo Michel Temer, como há a terceira via que nasce no nosso campo, o campo progressista. Essas alternativas, seja a terceira via da direita, do centro ou da centro-esquerda, elas só chegarão no segundo turno caso Bolsonaro sucumba pelo caminho, não é? Já que, ao que tudo indica, tendo em vista aí o quadro de hoje, Lula é o favorito a estar no segundo turno. Precisa saber então quem seria o adversário de Lula. E o adversário de Lula, portanto, só acontecerá no segundo turno se Bolsonaro sucumbir pelo caminho.
E essa notícia de que o PDT teria convidado o apresentador José Luiz da Atena para compor a chapa do Ciro Gomes à presidência no ano que vem, Luiz Carlos? Isso de alguma forma desagrega apoios que o pedetista vinha tentando construir nos últimos tempos? Seria uma estratégia acertada do Ciro Gomes?
Anderson Datena parece ser um ativo de peso para o jogo eleitoral de 2022, né? Ele vem sendo convidado por diversos partidos, segundo ele mesmo disse, para disputar o cargo que ele quiser, né? Então, realmente, ele está aí com uma cotação elevada no mercado eleitoral. Ele já foi convidado até mesmo por Guilherme Boulos para ser seu vice na disputa para o governo de São Paulo. E agora temos o conhecimento do convite que lhe fez o PDT para ser o vice de Ciro, não é? Eu acredito que Boulos e Ciro erram feio ao se deixar seduzir pelo canto de sereia da popularidade de um tipo como Datena. Datena e o bolsonarismo, não tenho dúvida quanto a isso, têm uma alma semelhante. Eu fiz a campanha de Ciro em 2018 e pretendo repetir a dose em 2022. Com Datena na chapa de Ciro, eu declaro aqui aos meus amigos do Faixa Livre de que o Ciro não terá o meu apoio, que eu não posso apoiar uma chapa da qual faça parte uma figura como Datena. Não só ele e o que ele representa, qualquer um outro como ele já torna o voto em Ciro impossível, né? Seria lamentável, porque Ciro vem sendo, segundo eu penso, o único político de ponta a se empenhar para a superação da alienação na qual se encontra o povo brasileiro. A alienação política do povo faz com que ele não perceba o sentido do ataque que está em curso. Nós estamos sofrendo o maior ataque contra os nossos interesses nacionais, populares e democráticos. E esse ataque não tem encontrado contradição, resistência, porque o povo ignora o ataque e o sentido do ataque. E as forças do campo progressista, à exceção de Ciro, pouco têm feito para alertar o povo quanto à natureza desse ataque. Então seria lamentável o Ciro jogar tudo isso fora com apoio à Datena, né? Então vamos ver aí como é que essa notícia se confirma ou não. Eu lamento muito.
Agora, Luiz Carlos, no início do ano que vem, caso essa burguesia que comanda o país perceba a impossibilidade de se superar a polarização Lula-Bolsonaro, você acredita que o Arthur Lira possa colocar em pauta o impeachment do ex-capitão em uma tentativa de se criar um fato novo, com o Mourão na presidência na época das eleições, para emplacar a tal da terceira via? Não me parece haver nenhuma possibilidade de se sair dessa disputa entre o petista e o atual presidente, Luiz, caso não haja um episódio excepcional como esse.
O que faz o processo de impeachment andar, sabemos todos, né, Anderson? É a pressão das ruas, né? Ora, vamos pegar aí as últimas pesquisas aí de opinião, né? Se a gente somar os índices de ótimo e bom com regular na avaliação de Bolsonaro, chega-se a números próximos aos da rejeição de Bolsonaro. Então, a rejeição, o ruim e péssimo de um lado, frente à soma de regular com bom e ótimo, dá uma coisa ali, então 55 a 45%. Com um quadro como esse, não há impeachment. Enquanto perdurar um quadro como esse, o impeachment não avança. Agora, acrescenta-se a isso o fato, é bom lembrar, que muitos adversários de Bolsonaro preferem vê-lo fraco, mas vivo. Em 2022, preferem vê-lo fraco e vivo do que aleijado do jogo, né? A manutenção da polarização Lula e Bolsonaro é o sonho dourado, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Fato Fato esse que dificulta o encaminhamento do impeachment.
Luiz Carlos de Oliveira e Silva, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Sou eu quem agradece, Anderson, pela oportunidade de contribuir mais uma vez com Faixa Livre, essa trincheira de defesa dos nossos interesses, dos nossos melhores interesses, nacionais, populares e democráticos. Um abraço a todas e a todos e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva.